Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. A pedido do PSD, se não houver oposição, iremos começar pelo outros assuntos, pelo pedido da Procuradoria-Geral da República. Ok, a gente. Continuando, portanto, a pedido do PSD, íamos começar pelo último assunto, o pedido da Procuradoria-Geral da República de apreciação de uma eventual alteração do artigo 21, número 3 do Estatuto dos Deputados da Assembleia da República, do número 5 do artigo 102 do Estatuto de Política Administrativa da Região Autónoma dos Açores e do número 2 do artigo 35º do Estatuto de Política Administrativa da Região Autónoma da Madeira. Portanto, sou deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
Eu tenho uma espécie de questão prévia. Na verdade, a Procuradoria-Geral da República, de forma até surpreendente, não se correspondeu com esta Assembleia da República. Ou seja, para começar, a dificuldade que eu teria na composição de uma resposta é que ninguém nos perguntou nada. Ou seja, o Governo teve o bom senso e a cortesia de nos comunicar algo que lhe foi pedido, sendo que o pedido, enfim, não era inconstitucional que o Governo apresentasse uma alteração ao Estatuto dos Deputados, mas também o Governo teve o bom senso e a cortesia de perceber que não lhe caberia assim fazê-lo. Curiosamente, já seria inconstitucional o Governo apresentar uma proposta de alteração aos Estatutos Político-Administrativos das Regiões Autónomas, uma vez que há reserva de iniciativa em ambos. Portanto, tudo é, antes de entrarmos na substância do debate do artigo 21, número 3, e da eventual alteração, sobre o qual também temos, como se gostávamos de deixar, a questão é mesmo se estamos em condições de responder, porque o nosso interlocutor, para todos os efeitos, é a senhora ministra, portanto, é o Governo, através do Ministro dos Assuntos Parlamentares. Portanto, a respondermos a alguém seria ao Governo, dando nota, tomamos boa nota, acusamos a recepção, damos nota de que até nem dava mais nota nenhuma, acusávamos a recepção. Primeira nota é esta, porque também escusamos estar a fazer nós correspondência, a puxar as orelhas e a chamar a atenção para o facto da PGR, de dois PGRs seguidos, não saber a distribuição de competências constitucionais, ou sequer esta parte, não sei se está para a ata ou não, mas pronto, aqui um bocadinho. As convenções e as praxes de relacionamento entre órgãos constitucionais, digamos assim, da forma mais diplomática que consigo fazer nestes termos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Carneiro tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, na última reunião, como bem se recordam, eu pedi que fosse distribuído, ou tivéssemos acesso ao áudio da reunião onde esta questão teria nascido. Eu estive a ouvir o áudio antes desta reunião, acho que é muito claro o que lá foi dito. A apreciação que fizemos nessa reunião relacionava-se com um caso em concreto, em que nós esclarecíamos qual era o procedimento. E depois, na altura, eu próprio sugeri que também fosse dado conhecimento à Procuradoria-Geral da República para que eles adaptassem, se quisessem, a circular interna que têm em vigor sobre essa matéria. E terá sido, eventualmente, na sequência dessas diligências que esta questão surgiu. Eu concordo com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que a Procuradoria não nos dirigiu nenhum pedido nem nenhuma comunicação. E, portanto, seria estranho que nós agora fôssemos responder ao Ministério Público, existindo uma espécie de carteiro que era o Governo que veio entregar a carta no... Conhecia a morada e entregou no sítio certo. Exato. E, portanto, eu acho que, eu concordo que devemos, quanto muito, responder ao Governo, acusando a recepção e dando nota ao Governo que a posição do Parlamento e da Comissão é, claro, atentas às comunicações históricas que têm existido com o Ministério Público, eventualmente nesses termos.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Nesse caso, só um bocadinho. Muito bem, atendendo que foi o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República que nos fez chegar esta comunicação, portanto, à Comissão, nós iremos responder nesse caso, ou para, será a nossa resposta, a dizer que mantemos, isso em termos práticos, a mesma posição que tem sido mantida ao longo de todos estes anos, que já dura estas questões, relativamente a esta situação em concreto. Sr. Deputado.
Eu só sugeriria aí uma coisa, que é, eu não sei depois, no âmbito do gabinete do PAR, se ele não responde ao Ministério Público. Eu às tantas iria um bocadinho mais longe e, portanto, responderia ao PAR, acho que sim, sugerindo que se responda ao remetente governo nos seguintes termos.
Muito bem, concordo, e acho que temos que deixar bem clara a nossa posição mais uma vez, porque pelos vistos continua a ser questionado esta situação, e vamos ver se morre de vez este assunto, que já não é a primeira vez que surge. Sr. Deputado.
Agora, um bocadinho nem fiz grandes considerações de substância. Esta troca de correspondência até evidencia a utilidade da correspondência ser por via de um juiz. Ou seja, porque há duas questões. Há uma que é protocolar, que é os órgãos de soberania correspondem-se entre si. E, portanto, se do tribunal, seja em que fase for, há um órgão de soberania que se pode corresponder com o outro, deve ser essa a forma que se deve privilegiar. Portanto, esta é puramente do domínio da cortesia institucional. Há depois uma de substância, que também é a razão pela qual as imunidades ou os impedimentos ou estas matérias, estes estatutos processuais próprios existem, é para que os processos penais, ou os processos penais civis administrativos, não sejam instrumentalizados para perturbar o mandato. E, no fundo, o juiz é um fator de triagem, é um crivo adicional de que isto não sucede. E, portanto, acho que a fundamentação, não vejo aqui nenhuma compressão de poderes do Ministério Público de forma alguma e, portanto, não está em causa, desde logo, porque a decisão de permitir que seja ouvido ou não é da Assembleia, nem sequer é do juiz. O juiz apenas está a funcionar como um garante desta fronteira da separação de poderes. E, portanto, se a Assembleia disser ao Ministério Público que não autoriza, portanto, nem sequer haveria debate, portanto, ficava logo coartado nesta possibilidade. Até sabemos que a prática da Assembleia é esmagadoramente, e até penso que nos casos das testemunhas, raríssimos são os casos, salvo naquelas situações em que manifestamente é um expediente dilatório para atrasar processos, a Assembleia raríssimas vezes, sou deputado desta comissão talvez há 10 anos, lembro-me de um caso em que manifestamente o deputado não tinha conhecimento nenhum dos factos e notoriamente era um expediente dilatório. Foi o único caso em que se recusou. Portanto, o Ministério Público poderá praticar todos os atos dependendo da mesma autorização que é aquela que está na lei. Porque, curiosamente, o Ministério Público não questiona que seja a Assembleia autorizar ou não que o deputado intervenha como dispunha. Esta é que é a questão, no limite, comprimiria os seus poderes. E, portanto, se com esta o Ministério Público convive bem, eu acho que melhor terá que conviver com o facto de se dirigir ao Tribunal, ao juiz, neste caso, para a prática de uma série de atos. Como? Se percorrermos o Código de Processo Penal, são uma miríade de outros casos em que é exatamente a mesma coisa. Portanto, estou totalmente de acordo. Era só esta nota, não o disse há bocadinho, porque, e corretamente, acho que fazemos isto ficar pelo caminho na forma como respondemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, de facto, o problema do Ministério Público não tem a ver com as nossas decisões, mas se não poder ser ele diretamente a avançar, digamos, com o processo. Portanto, é um problema mais entre ele e o próprio Tribunal, ou o modo de funcionamento, propriamente com a Assembleia. Mas, atendendo que é essa a nossa prática e sempre foi assim feito, e é o que diz a lei, portanto, acho que não há qualquer dúvida, vamos então proceder desse modo. Já agora começámos pelos outros assuntos, só aqui mais duas questões. Uma, portanto, como sabem, a audição da Sra. Deputada Eva Cruzeiro mais uma vez ficou sem efeito. Entretanto, a Sra. Deputada diz que está disponível para responder a questões por escrito. Pergunto ao Sr. Deputado Rui Rocha, que é o relator deste parecer, se pretende colocar algumas questões ou não à Sra. Deputada, ou se até algum dos grupos parlamentares também pretendem colocar, porque acho que vamos ter que desistir. Sim? E entra. Portanto, e se algum dos grupos parlamentares também quer ou não colocar alguma questão, fica à consideração de todos os grupos. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quanto à audição presencial da Sra. Deputada, isso, enfim, já é algo que está na disponibilidade dela, já tivemos aqui a oportunidade de comentar a outro propósito, que as razões invocadas da outra vez são francamente inaceitáveis, mas não é isso que está em causa agora. E, portanto, eu manteria a possibilidade de fazer essas perguntas por escrito, atento à disponibilidade da Sra. Deputada, até porque, para além daquelas que o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, aqui representado por mim, entenda fazer, outros grupos poderão ter interesse em fazer essas mesmas perguntas e, portanto, manteria essa intenção.
Muito bem, então se todos estiverem de acordo, vamos responder à senhora deputada, portanto, dizendo que vamos querer realmente enviar algumas questões de todos os grupos parlamentares. Peço a todos os grupos que, num espaço de, hoje é terça, penso eu, máximo, sei lá, até quinta, sexta-feira, decidam qual é as perguntas que querem fazer à senhora deputada, façam chegar, portanto, aos serviços e enviaremos essas perguntas para a senhora deputada responder. Fim do qual continuará o parecer nos moldes habituais. Uma última questão. Vai haver amanhã uma conferência dos presidentes das comissões. Eu ou os serviços não temos assim nenhum assunto neste momento, penso eu, para debater relativamente à nossa comissão nesta reunião, mas pergunto aos senhores deputados se vêem algum assunto de interesse que possamos levar à comissão dos presidentes das comissões. Havia aquela questão que já foi resolvida da outra vez, tinha a ver com realmente os projetos de lei referente ao lobby, mas isso já está resolvido, portanto, não sei se alguém tem alguma questão. Eu também penso que não, de maneira que esse assunto também fica resolvido por si próprio. E então, nesse caso, vamos começar do início pela apreciação e votação da ata número 23 de 4 de fevereiro de 2026. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao número 2, a apreciação e votação de parecer sobre o levantamento de imunidade parlamentar. Relativa ao deputado André Ventura, o autor do parecer é o senhor deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. O PSD, o grupo parlamentar do PSD, pedia que, se fosse possível, que fosse adiado este ponto, porque foi distribuído o relatório e há que ponderar um pouco sobre aquilo que é o sentido de voto.
Muito bem, nesse caso vamos adiar este ponto. Penso que não há oposição. Muito bem, fica adiado para uma próxima reunião este segundo ponto. Vamos passar ao terceiro ponto. Presumo que este já não vai ser adiado, visto que já foi adiado duas vezes, portanto, presumo que seja hoje. Apreciação e votação do relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República relativo ao pedido de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Mel por eventual violação de deveres de deputado sobre o deputado José Carlos Barbosa. A autora do relatório, Sra. Deputada Nuna Menezes, do PSD. Pergunto se está pronta para apresentar o relatório. Muito bem, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e demais presentes. Todos receberam o relatório, que, como sabem, é relativo ao inquérito ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do PS, na sequência do pedido apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Portanto, não o vou ler todo, mas, de qualquer forma, vou fazer aqui um resumo que dividiria em duas partes. E a primeira é uma rápida cronologia das diligências havidas. Embora seja um inquérito simples, que também não levanta questões jurídicas complexas, tornou-se algo confuso devido a uma série de troca de e-mails, pelo que considero que vale a pena sumariar tais diligências, até para se entender melhor a razão pela qual o Sr. Deputado José Carlos Barbosa nunca foi ouvido presencialmente. Portanto, a 5 de novembro de 2025, o Sr. Deputado Filipe Melo remeteu um e-mail ao Sr. Presidente com um requerimento datado de 23 de setembro para que fosse instaurado um inquérito contra o Sr. Deputado José Carlos Barbosa por violação dos deveres de conduta dos deputados, porquanto alega ele que na rede social X, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa fez uma série de publicações e juntou fotografias do Sr. Deputado Filipe Melo, que no entender dele, portanto, essas publicações eram insultuosas, juntou cópias de tais posts que são datados de entre 26 de setembro e 30 de outubro, como consta do anexo 1 ao relatório que receberam. Na reunião de 18 de novembro, aqui na nossa reunião, portanto, o Sr. Presidente informou que a mesa, com base na nota informativa, que consta do anexo 3, propunha admitir o requerimento de instauração de inquérito, o que foi deliberado aqui pelo plenário, por esta comissão, por unanimidade. E nessa mesma reunião, portanto, eu fui nomeada relatora. No dia seguinte, a 19 de novembro, a comissão notificou o Sr. Deputado José Carlos Barbosa para se pronunciar e sugeriu a data de 25 de novembro. E dois dias depois, a 21, o Sr. Deputado remeteu um e-mail ao Sr. Presidente, em que, depois de uma série de considerações e uma exposição, requer o arquivamento da participação por inexistência de fundamentação factual à data da sua apresentação. E no mesmo dia, em resposta, a Comissão reitera que o inquérito vai prosseguir os seus trâmites normais, conforme a decisão aqui tomada a 18 de novembro, e que, dado o contacto telefónico havido, a data inicial, que portanto era 25 de novembro, fica sem efeito. No dia 27 deste mês, de novembro, a Comissão reitera o convite ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa para uma data a confirmar, e no dia 3 de dezembro o Sr. Deputado confirma a sua disponibilidade. A Comissão sugere então a data de 10 de dezembro. Nesse dia 10 de dezembro, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa apresentou um requerimento à mesa solicitando a transmissão pública da sua audição. Como se recordarão, devido a constrangimentos técnicos e também face ao tempo disponível, que era dia de plenário, a audição ficou adiada para o dia 18 de dezembro. Dois dias antes, a 16, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa envia um e-mail ao Sr. Presidente, sugerindo que a audição fique sem efeito até que a questão suscitada no seu e-mail de 21 de novembro seja esclarecida. E a Comissão comunica ao Sr. Deputado que o seu requerimento para efeitos de transmissão pública da reunião tinha sido rejeitado por maioria e que ele confirma a sua presença para o dia 18. Dia 17, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa reitera que só irá comparecer à audição após ser-lhe dada a resposta quanto à legalidade da queixa apresentada. E no mesmo dia a Comissão informa o Sr. Deputado de que não iria responder à questão suscitada e que o referido requerimento já tinha sido remetido à relatora, portanto, neste caso, a mim, e que caso ele não confirmasse a sua presença para o dia seguinte, não é? Estamos no dia 17, portanto, a audição seria à 18, até às 18 horas desse dia, a mesma seria adiada. Logo de seguida, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa remeteu novo e-mail ao Sr. Presidente, reafirmando o teor do seu e-mail anterior. E ainda neste dia 17, o Sr. Presidente remeteu um e-mail ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, considerando a postura deste como uma falta de respeito perante a Comissão Parlamentar, relembrando que o seu requerimento para ser ouvido à porta aberta tinha sido rejeitado e que não compreendia a insistência dele quanto à legalidade do presente inquérito, porquanto a respectiva resposta estava nas mãos da relatora. E termino informando, uma vez que já passava das 18 horas, que a audição do dia seguinte tinha ficado adiada. E ainda nesse dia, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa respondeu ao Sr. Presidente, esclarecendo que em momento algum tinha faltado ao respeito ou a qualquer um dos deputados, dos senhores deputados desta comissão, e explica o porquê da sua insistência, considerando que tal questão não poderia ser remetida para a relatora de forma indefinida, chamando a atenção para as responsabilidades na condução dos trabalhos, no esclarecimento dos deputados por parte da direção da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, a que ele, Sr. Presidente, preside. Portanto, no dia 18, na nossa reunião de dia 18, o Sr. Presidente informou que estava cancelada a audição do Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Depois da interrupção dos trabalhos parlamentares, já este ano, no dia 7 de janeiro, que foi a reunião seguinte, o Sr. Deputado informou que dava por fim das as diligências relativas ao inquérito em causa. Esta é a série de diligências. E refira-se ainda que a 10 de dezembro, portanto, a meu pedido, foi solicitado ao Sr. Presidente da Comissão que fosse remetido um e-mail ao Sr. Deputado Filipe Melo para ele querendo vir esclarecer a data da sua caixa. E a 18 de dezembro, novamente a meu pedido, foi solicitado ao Sr. Presidente que fixasse o prazo de 10 dias para o efeito, porque da primeira vez não tinha sido fixado prazo. Portanto, para o Sr. Deputado Filipe Melo, querendo se pronunciar sobre a discrepância de datas. Prazo que, em todo o caso, terminaria a 5 de janeiro deste ano, com a retoma dos trabalhos parlamentares, tendo eu sido informada no dia 6 de janeiro que a Comissão não tinha recebido nenhuma comunicação por parte do Sr. Deputado Filipe Melo. Nesta sequência de profusão de e-mails trocados, sempre direto ou indiretamente à volta da mesma questão, legalidade do inquérito face à incongruência de datas, não se podia deixar de tomar posição sobre o assunto, o que no relatório é feito logo no início do ponto 3, antes, portanto, de se apreciar a conduta do Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Ora, pese embora o silêncio do Sr. Deputado Filipe Melo, facto que também é registado no relatório e que, aliás, mal se percebe, é intuitivo e notório de que se tratou de um erro de escrita, de um mero lapso, sem influência no objeto da prova, que consubstancia precisamente os únicos factos sobre os quais será feita uma apreciação crítica, a fim de se concluir se houve ou não violação dos deveres de conduta. No entanto, e à margem do relatório, deixo aqui a reflexão de que até seria no mínimo estranho que após a mesa da Comissão, com base na nota informativa dos serviços de apoio, que, como sabem, elaborada nos termos da subalinha I, da linha A, do número 3, do artigo 1º, do anexo sobre regras e procedimentos a que se refere o artigo 16 do Regulamento da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, portanto, admitir e trazer à Comissão para que esta deliberasse a instauração de inquérito sobre determinada factualidade, sobre aquela factualidade, e depois o parecer do relator, neste caso da relatora, ser o de arquivamento, não por questões substantivas ou de mérito, mas tão somente por questões adjetivas, processuais, deste modo antagonizando com a informação prévia dos serviços e subsequentes deliberações, primeiro da mesa, depois do plenário da Comissão, de toda a Comissão. Posto isto, e afastada a relevância criminal das condutas, caso contrário, as mesmas não poderiam ser alvo de um inquérito por parte desta Comissão, há então que apreciar se a conduta do Sr. Deputado José Carlos Barbosa violou ou não algum dos deveres a que os deputados se encontram sujeitos e consagrados, quer no Estatuto dos Deputados, artigo 14, número 1, alíneas E e F, quer no Código dos Deputados, de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, artigo 9º, alínea F, mas sobretudo, e o relatório aqui se foca, no artigo 5º deste Código, referente aos deveres de urbanidade e lealdade institucional. Neste enquadramento, e considerando que este preceito alude à expressão desempenho das suas funções, importa apurar se tais deveres obrigam os deputados, quando no exercício do seu mandato, dentro das instalações físicas da Assembleia da República, ou se, conforme entendimento anteriormente sufragado por esta Comissão, em 16 de abril de 2025, o mesmo se estende a outros espaços fora da Assembleia da República, como debates públicos ou publicações em redes sociais, exercendo-se o mandato parlamentar em todos esses fóruns. Concluindo assim que o teor de publicações em redes sociais pode e deve ser avaliado à luz do artigo 5º do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, importa ainda densificar os conceitos de urbanidade e liberdade institucional. Esta dificuldade em delimitar os campos de atuação quando se está a cumprir ou, contrariamente, a incumprir tais deveres já foi alvo de reflexão, inclusivamente na Conferência de Líderes de 20 de novembro de 2024, e apesar de não terem chegado a uma conclusão objetiva, dada até a preocupação em não beliscar, quer no debate político, a liberdade de expressão e a consequente irresponsabilidade dos deputados pelos votos e opiniões emitidos no exercício do mandato, conforme decorre dos artigos 37 e 157 da Constituição da República Portuguesa. Portanto, dizia eu, apesar de não terem chegado a uma conclusão objetiva, associaram estes deveres à observância das regras de boa educação e de civismo, assentando os mesmos, aliás, literalmente, no respeito. Com efeito, o artigo 5º do Código de Conduta, é claro ao estabelecer que os deputados à Assembleia da República devem desempenhar as suas funções com respeito pelos demais deputados, etc. Deste modo, o que está em causa neste inquérito é avaliar e ponderar se as publicações na rede social X feitas pelo Sr. Deputado José Carlos Barbosa desrespeitaram o Sr. Deputado Filipe Melo, ou seja, se aquele faltou ao respeito a este. Ora, parece-nos evidente que tratar uma pessoa, para mais publicamente e por diversas vezes, por pateta, fanfarrão, palhaço, mentiroso compulsivo, etc., além de dar uma péssima imagem desta casa e, no fundo, de todos nós, é uma falta de respeito. Pelo que conclui-se, e passo a ler as conclusões do relatório. Na medida em que se está perante soft law e, por conseguinte, não estão previstas quaisquer sanções para o incumprimento da referida norma do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, entende-se que deve ser emitida pela 15ª Comissão, nos termos do disposto na linha K do número 1 do artigo 27A do Estatuto dos Deputados, as seguintes recomendações ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa. 1. Que proceda à eliminação das publicações na rede social X identificadas no requerimento enviado pelo Sr. Deputado Filipe Melo à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que é, portanto, consta do anexo 1º, do anexo 1. E 2. Que dê cumprimento ao disposto no artigo 5º do Código de Conduta quanto à necessidade de observar, no desempenho das suas funções, os deveres de urbanidade e lealdade institucional, devendo, nomeadamente, tratar com respeito as demais deputados e deputadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Relatora o trabalho. E eu parecer que eu acho que ficou mais extenso do que seria necessário, fruto das questões procedimentais e das diligências que teve que devolver várias vezes. E, portanto, nessa perspectiva, ele relata objetivamente toda a sequência de trocas de correspondência com os dois senhores deputados envolvidos, não tendo sido satisfatória o esforço para tentar obter pronúncias em dois temas que se revelariam relevantes e que aqui vêm depois espelhados. Designadamente, a discrepância das datas. Portanto, quanto à conclusão substantiva, que é depois a outra parte, portanto, era a parte que bastaria do relatório, se não tivéssemos as outras dimensões procedimentais, nada temos a apontar. Deixava apenas uma questão à Comissão, que é a seguinte, fruto deste desencontro sucessivo, ou de não respostas, ou de adiamentos, efetivamente não houve um momento em que os senhores deputados, ainda que por escrito, se tenham pronunciado para que disto conste. Eu perguntava se não haveria maior conforto da Comissão, não obviamente marcar uma audiência, porque eu acho que isso seria reabrir e revisitar um tema, mas dar a oportunidade só de enviar o que quiserem por escrito para isso eventualmente constar do relatório antes de o aprovarmos. A ambos, evidentemente. E, portanto, era a única sugestão que deixava, sendo que não teremos nenhuma questão, obviamente, se a maioria entender em sentido contrário, estamos em condições de votar. Mas deixava só este ponto, uma vez que no final deste desenlace em que, fruto das não respostas, se adia a audiência e tudo mais, não há um momento em que tenha sido recolhido da parte dos intervenientes a tomada de posição sobre a substância. E até nem abriria a porta a que se marcasse uma audiência, era apenas um e-mail que a Comissão enviaria a perguntar se se deixam pronunciar sobre a matéria. Para também, para que a instrução seja completa, e não estou de forma alguma a dar nota de que a Sra. Deputada não fez tudo para lá até do humanamente possível para garantir estes contributos, deixava só esta derradeira sugestão. Esta agradecendo o parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algum Sr. Deputado, Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixaria de salientar que, face ao histórico desta comissão, não deixa de ser refrescante termos aqui o Sr. Deputado Filipe Melo como autor e não como, destinatário de alguma queixa, e isso é sempre de relevar. Dito isso, a vantagem de termos tido situações relativas ao Sr. Deputado Filipe Melo com abundância nos últimos tempos é que nós conhecemos a posição do Sr. Deputado Filipe Melo, que aqui foi dita à nossa frente, sobre a utilização das redes sociais e aquilo que se diz nas redes sociais. Eu devo dizer, aliás, que estou aí particularmente à vontade, porque, não sendo eu, a enorme vantagem de seguir o Sr. Deputado Filipe Melo nas redes sociais, às vezes, não posso impedi-lo, chegam-me amostras da sua presença nas redes sociais, e recordo com particular gosto uma em que ele se dirige a mim e me chama Banana. E, portanto, veja-se bem, a posição em que o deputado Filipe Melo se coloca a ele próprio, nesta vitimização que aqui apresenta esta comissão, quando, aquilo que faz nas redes sociais parece ser bastante semelhante em relação até a outros deputados. Mas mais do que isso, como eu dizia, a vantagem de nós o conhecermos bem destas andanças é que ele aqui nesta comissão disse que aquilo que diz nas redes sociais, ele, deputado Filipe Melo, não é relevante e não deve ser considerado à luz do Estatuto dos Deputados. E, portanto, sem pôr em causa a interpretação que é feita no parecer, as minhas reminiscências jurídicas recordam-me o princípio do venire contra factum proprium. E, portanto, eu creio que quem sistematicamente oficialmente nesta comissão manifestou um determinado entendimento, dificilmente pode agora vir invocar entendimento diferente para justificar uma sua pretensão. É por isso que, com este benefício grande de conhecermos as posições do Sr. Deputado Filipe Melo e de eu próprio conhecer, algumas performances que foram dirigidas a mim próprio, que eu, não pondo em causa o conteúdo genérico do parecer, votarei contra, porque creio que não cabe a esta comissão ir contra a doutrina que o próprio deputado Filipe Melo aqui definiu quando foi ouvido, já não como denunciante, mas como destinatário de circunstâncias semelhantes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algum Sr. Deputado que quer tomar a palavra. Sr. Deputado Francisco Martins, Francisco C. Martins. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Talvez aqui depois vá responder ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, embora eu pense que... Ah, ele vai-se embora. Pronto, eu ia... Vou-lhe só dar a minha resposta, que tentará ser então breve. Começarei então por si. Penso que, pronto, é um direito seu, obviamente, mas lá está. Temos que ver que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa escudou-se num argumento formal para nunca ser ouvido. Ora, se o Sr. José Carlos Barbosa tivesse vindo aqui, isso poderia ser perfeitamente um argumento que ele poderia ter utilizado como circunstância até atenuante da interpretação feita sobre aquilo que é dito, as expressões que são trocadas em redes sociais. E, portanto, penso que não cabe de forma nenhuma à relatora nem a nenhum deputado desta comissão aquilo que sabe por fora, aquilo que tem conhecimento público ou comum, e fazer um juízo a priori do deputado, porque se assim fosse, acho que as conclusões dos nossos relatórios seriam muitas vezes diferentes, ou poderiam ser. E, portanto, temos que... pronto, eu sei que não foi isso que disse, não pôs em causa as conclusões do relatório, mas... compreende que eu penso que tem que haver uma posição de isenção e trabalhar sobre os factos e não sobre aquilo que se conhece e com aquilo que se concorda ou se discorda, se gosta ou se desgosta. Quanto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu penso que já está tudo mais do que dito. Já foram dadas todas essas oportunidades, não vejo razão para isso. Mas quanto ao facto de eu ter trazido aqui toda esta aborrecida cronologia, eu cumpri, mas foi precisamente para chamar a atenção, primeiro para explicar porque é que ele nunca foi ouvido e porque é que também sempre se refugiou num argumento formal, quando podia ter vindo aqui e ter utilizado tanto esse argumento formal como questões substantivas que poderiam ser-lhe úteis e, portanto, se ele desperdiçou todas essas oportunidades, eu julgo que também não faz sentido agora tornar a dar-lhe essa oportunidade. E não só chamar a atenção para isso, que enfim, foi o objetivo, como também chamar a atenção para... futuros e eventuais casos que se possam colocar esta comissão, porque as denúncias e os inquéritos são recorrentes, de haver esta dessincronização entre a fundamentação dos serviços de apoio, portanto, a decisão da mesa, a decisão do plenário, da comissão, e depois este tipo de questões, deste tipo de questões formais. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moraes, tinha pedido antes só aqui também uma pequena nota. Eu acho que realmente, e pronto, o que é facto é que esses casos surgiram com deputados do PS, podiam surgir com deputados de outro grupo aqui presente, mas surgiram com deputados do PS. Acho que se criou uma espécie de ideia que é a comissão que está a agir como uma espécie de inquisição ou uma espécie de tribunal sobre determinados assuntos, quando de facto a única coisa que fazemos é cumprir o nosso mandato e conforme o que é pedido, seja pelos senhores deputados, seja pelo Presidente da Assembleia da República, ou seja por algo externo até à própria Assembleia, iniciamos um processo ou algo semelhante. Portanto, nunca foi posta em causa por esta comissão a idoneidade ou a legitimidade de nenhum senhor deputado. E o contrário não está a acontecer, porque, de facto, há uma espécie de tentativa, de alguma forma, de diabolizar o trabalho desta comissão. O que não tem muito sentido, porque, como os senhores deputados sabem que pertence a esta comissão, acho que a comissão até se prima por um espírito de máximo de isenção e até de, digamos, apesar da questão política, penso que não tem havido grandes divergências de fundo até no que diz respeito a determinadas tomadas de posição, até a determinada maneira de funcionamento da própria comissão. Portanto, o que eu pedi era que sensibilizassem os deputados de todos os grupos para que, quando surgem estas questões, porque é muito simples, todo o deputado tem duas opções logo a priori. Não responde, está no seu direito. Ou então responde por escrito se quiser. Então o assunto resolvido. Não é preciso adjetivar, não é preciso iniciar uma espécie de, vamos lá ver, pequena brigazinha, se me permitem a expressão, com a comissão, que não tem qualquer sentido. O deputado não é obrigado sequer a responder, pode ignorar simplesmente os nossos e-mails. Ou então responder, eu vou responder por escrito ou não respondo nada. E basta isso e a comissão, obviamente, continua o seu trabalho sem haver, digamos, estas questões que se tornam um pouco desagradáveis para todos nós, penso eu, e que depois parece dar aqui uma espécie de ideia, qualquer dia, ou somos a 15ª Esquadra, ou a Santa Inquisição, ou sei lá o que for, que acho que o que não tem muito sentido e cada vez está a tornar mais algo palpável, digamos, no Parlamento. Só queria dar esta pequena nota. Com isto não estou, obviamente, a dizer que o grupo do PS é que é culpado, seja do que for, apenas estou a referir porque, de facto, foi o que aconteceu com estes senhores dois deputados ultimamente. Antes de dar a palavra, o Sr. Deputado Paulo Moraes tinha pedido a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, relativamente à questão procedimental, ou seja, pelo que eu percebi, no fundo o requerimento vinha com a data de 23 de setembro, mas ele foi apresentado a 5 de novembro. Agora, se aquilo que se enviou para o Sr. Deputado José Carlos Barbosa tinha a data de 23 de setembro, é normal que ele questione como é que é possível, no fundo, fazer uma queixa sobre factos que aconteceram a 23 de setembro, a 26 de setembro, a 23 de setembro. E eu acho que aí se teria resolvido muito rapidamente a situação, esclarecendo que o requerimento não entrava no dia 5 de novembro. Não sei se isso foi feito ou não, da transcrição, pelo menos, dos e-mails que está aqui no relatório, pareceu-me que não. Eu acho que isso teria logo arrumado a situação. Foi um lapso de escrita, foi uma gralha, foi um erro. Quer dizer, acho que todos percebemos que, naturalmente, que não é possível, Sr. Deputado Filipe Melo, pôr prints de uma publicação que aconteceu depois de apresentar o requerimento de abertura do inquérito. E, portanto, acho que também se poderia por aí, eventualmente, ter se calhar, evitado esta confusão e enfim, a insistência nesta questão, que é formal, mas que não deixa de ter alguma relevância, mas também acho que era facilmente explicável. Por outro lado, eu acho que também não podemos deixar de referir que este processo, este inquérito, também não está desligado de outros que já estivemos a analisar. Que, na verdade, ele surge em resposta a queixas que são apresentadas contra o deputado Filipe Melo. Ele surge porque o deputado José Carlos Barbosa estava a comentar uma outra situação que deu asa a um inquérito ao deputado Filipe Melo e, portanto, acho que também todos compreendemos as razões pelas quais esta queixa foi apresentada. Mas, muito honestamente, por um lado, algumas das expressões que são aqui utilizadas como fanfarrão, até foi uma expressão que já foi utilizada numa sessão plenária, portanto o próprio Presidente da Assembleia da República já teve até a oportunidade de se pronunciar sobre se acha legítimo ou não a utilização desse tipo de expressões, etc. Mas a verdade é que mesmo a outra expressão que é utilizada, a pateta, que não é certamente uma expressão agradável, ainda assim esta expressão também não está ao nível de outras expressões que nós temos analisado aqui. Não está ao nível, por exemplo, das expressões que foram utilizadas numa outra queixa contra o então deputado Gabriel Mitar Ribeiro, que utilizava linguagem muito mais violenta, ou a expressão de, que foi, ou aquilo que deu aso ao inquérito também ao deputado Filipe Melo, por causa de uma expressão contra, utilizada contra a deputada Eva Cruzeiro. Não estamos a falar do mesmo nível de agressividade, de, enfim, falta de urbanidade. E eu acho que, em algum ponto, nós temos que pôr a linha entre aquilo que é, enfim, um debate um pouco mais agressivo que existe e que todos nós temos que lidar com ele, gostando ou não, no Parlamento, sabendo também qual é que tem sido a orientação que o próprio Presidente da Assembleia da República tem dado nestas matérias, pendendo mais para a liberdade de expressão e a possibilidade dos deputados utilizarem a sua liberdade de expressão, mas também tenho algumas reticências em estarmos a tratar situações que são diferentes, objetivamente me parece que são diferentes, como pondo-as ao mesmo nível. Por outro lado, também acho que a recomendação de que o Sr. Deputado apague as publicações também acho que vai um pouco longe demais, porque nem mesmo no processo daquilo que eu fui consultar, das várias versões que tinha aqui no meu computador, do mandato anterior, do deputado Gabriel Mitar Ribeiro, também não se fazia essa recomendação dele eliminar as publicações. Fazia-se uma verificação, que é aquilo que nós devemos fazer, sobre se há ou não uma violação do Código de Conduta e dos deveres dos deputados, mas não se dizia em momento algum ao deputado que deveria ou não apagar uma publicação nas redes sociais, e eu aqui não sei se queremos mesmo fazer essa recomendação, porque senão acho que também a Comissão tem que ter noção que então aí abrimos a porta a que muitas das interações que são feitas nas redes sociais diariamente por vários deputados de várias bancadas vão passar a vir aqui rapidamente e a gerar abertura de inquéritos.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Algado do Alves tinha pedido a primeira palavra.
Ok. É só muito rapidamente, tentando regressar atrás. Indo ao encontro, quer da intervenção da Sra. Relatora, quer do Sr. Presidente, minha sugestão de há pouco era para deixar robusta a solução. Tendo em conta o que o Sr. Deputado Palmar está à nota agora, que é, ele de facto nunca recebeu a informação de que aquilo era lápis de escrita, a minha sugestão mantém-se e reforça-se, ou seja, que lhe seja expedido um e-mail dando nota que haverá lápis de escrita, que é o que de resto consta da informação e consta do parecer, para que, querendo, se pronuncie por escrito até uma determinada data. Não o fazendo. Isso é tido por não pronúncia. Porque cá está, da convicção do Sr. Deputado, ele está a aguardar o momento para se pronunciar. Obviamente, o que a Comissão devia, eventualmente, faz esta evidência toda, só deixar fechado, é o tema que suscita, não é impeditivo dessa pronúncia, portanto, querendo, de forma muito clara e taxativa, querendo, até à data X, remeta por escrito o que bem entender, se nada entender. O parecer fica como está e é votável, se enviar alguma coisa, far-se-á constar. Portanto, de facto, não somos um tribunal, mas também o elemento do contraditório não deixa de ter algum relevo, portanto, deixava só esta observação. Não me tinha apercebido desta nota que o Sr. Deputado Paulo Moacho deixava de que, em caso anterior, não se incluiu a eliminação da publicação. E, de facto, confesso que não refleti o suficiente sobre isto e acho que poderemos estar um bocadinho... Ou seja, se é líquido que consideramos o que está numa rede social para efeitos de avaliação da conduta, parece-nos que é uma injunção para a qual estamos a ir um bocadinho para além e que não o fizemos no outro caso. Portanto, aí, se calhar, alguma ponderação adicional sobre este ponto seria relevante.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Alves Tacha, tem a palavra.
Agradecendo, antes de mais, boa tarde a todos. Agradecendo o relatório. Não, eu mais uma vez queria só fazer aqui um apelo. Eu compreendo as posições todas aqui já ditas, mas mais uma vez quero deixar isto registado, porque acho que é mesmo importante, independentemente dos grupos parlamentares envolvidos e dos deputados envolvidos. Eu acho que nenhum de nós foi eleito para isto. E eu pessoalmente não tenho paciência para isto. E politicamente não fui eleito para isto e acho que os seus deputados compreendem as minhas palavras e se calhar até se solidarizam com elas. Eu alertei logo ao início que, e vou repetir a expressão que usei na altura, com isto não estou a legitimar excessos e nenhum de nós aqui nesta sala, como qualquer outro deputado, está livre de um dia ter um excesso. Num debate parlamentar, numa rede social, na televisão, onde quer que seja. Mas, de facto, abrirmos a porta a este triste espetáculo é uma coisa escusada, até porque nós não temos, efetivamente, forma, qualquer forma de punição, nem de nada. Portanto, eu vou mais longe, independentemente de concordarmos ou não, mas se me disserem a mim, o Sr. Deputado tem que eliminar uma publicação, então e se eu não eliminar, o que é que a Comissão me vai fazer? Portanto, tudo isto é um trabalho um pouco escusado e acho que nenhum de nós está aqui para isto. Portanto, e com isto eu estou a pôr a cabeça no cepo, porque ao falar para todos falo também para os meus. Portanto, acho que é compreensível a minha franqueza. Portanto, eu faço mais uma vez um apelo, que é todos os grupos parlamentares, de alguma forma, junto dos seus deputados, fazer-se ver que a política não é isto, e às vezes quem vem para a política tem que saber lidar com determinados momentos mais duros, e às vezes aquilo que é duro para mim pode não ser considerado duro por quem me diz a mim, e vice-versa. Não estou com isto a legitimar excessos, coisas mais duras ou violentas, não é nada disso, mas acho que me estão a compreender. E depois também acho caricato que é, para lá deste espetáculo triste, os deputados envolvidos, que só são envolvidos porque querem, uns porque não se denunciam, outros porque de alguma forma são denunciados. Muitos deles nem aqui vêm, nem querem dar a cara. Quer dizer, até isso é um contraste, e arrisco a expressão e assumo-a, de cobardia entre aquilo que se diz num plenário ou por trás de um ecrã de computador ou de telemóvel e a incapacidade de vir aqui olhos nos olhos dizer aquilo que se disse à pessoa noutras circunstâncias. Nenhum de vocês tenha aqui dúvida, ou qualquer outro deputado, aquilo que eu digo ou escrevo sobre uma pessoa, eu digo-lhe nos olhos. Nesta comissão, cara a cara, onde quer que seja, na televisão, onde quer que seja. Depois terei que arcar com as consequências da minha atitude. Mas isso é outro capítulo. Mas aquilo que escrevo ou digo em algum fórum sobre alguém, eu digo-vos na cara. Agora, acho um pouco triste também estarmos todos aqui constantemente votados a este triste espetáculo e depois nem temos a capacidade das pessoas compreender o nosso papel, que só é o nosso papel porque assim quiseram que fosse, e não vêm aqui. Quer dizer, isto é tudo uma coisa absurda. Nós não temos como agir, não temos instrumentos de punição, e ainda bem, não somos nenhum tribunal, não somos a PIDE, não somos a 15ª Esquadra ou o que é que seja, e andamos nisto. Temos mais que fazer, desculpem lá. Epá, que todos junto do seu grupo parlamentar façam um trabalho de sensibilização. Isto é ridículo, ninguém está aqui para isto. Era só isso, peço desculpa ao Tom, mas honestamente, pessoalmente não tenho paciência já para isto, e politicamente não estamos para isto aqui também.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também não resisto a deixar duas notas, simples, muito rápidas, porque eu penso que toda a gente percebeu que o 23 ou 25 de setembro é elementar, é um erro material. Toda a gente entendeu isto, e não é preciso repostar, que qualquer audição não vai seguramente acrescentar nada naquilo que é matéria aprovada, mas a minha intervenção tem a ver sobretudo com o seguinte. Disseram aí bem, Sr. Deputado Paulo Moacho, que o Sr. Presidente da Assembleia da República tem tido um comportamento notável, que é realmente agir os trabalhos com respeito por todos, de forma parcial e evitando conflitualidade maior. Como? Mas o notável é um aditamento muito positivo, penso eu. Porque é a minha interpretação, com todo o respeito para a opinião, que seja diversa. Não. A matéria, de facto, depois naturalmente é acrescentada daquilo que são os argumentos que eu gosto de aduzir, porque é importante, porque é o referencial, é onde eu quero chegar. É que nós estamos aqui a julgar e estamos até a chegar a um ponto em que consideramos que é irrelevante quase dizer pateta ou dizer fanfarrão. Não é. Porque atrás do pateta e o fanfarrão vêm outras palavras piores, ou semelhantes, ou conexas. E o que nós temos que repudiar liminarmente é toda e qualquer palavra, ou insinuação, ou o que entendermos, em termos de conduta dos deputados, para que realmente seja respeitado, por um lado, o estatuto e o dever de urbanidade, e outro, que estas situações não ocorram, porque o fim último é sempre o mesmo. O fim último é o respeito pelo prestígio desta casa. E, portanto, nós estamos a criar jurisprudência nova, em que estamos a fazer até comparação com outra que existe. Quem que se admitiu isto ou aquilo? Se admitiu, se calhar não se devia ter admitido. Mas agora estamos a julgar hoje. E a jurisprudência dos tribunais também altera, também muda ao longo dos tempos. E, portanto, é perfeitamente legítimo que nós, aqui e agora, entendamos que realmente não são palavras adequadas àquilo que é o exercício do mandato de um deputado, que fala para o povo em geral, para cidadãos que, enfim, vão dizer, então eles tratam-se por patetas, fanfarrões e outras coisas piores. Não é, de facto, aquilo que fazemos melhor. E agora vou pegar na última nota do Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Eu já o tinha dito, queria uma vez. Cabe-nos a todos nós, em sede própria, que era junto dos seus grupos parlamentares, fazer a pedagogia, que eu acho que é essencial, para que possamos, no limite, sempre, preocuparmos com a linguagem que utilizamos e evitar que realmente estas situações se repitam. Se for assim, a Comissão de Transparência não tem tantos inquéritos, nós temos outras coisas para fazer, mas sobretudo e fundamentalmente, repito aquilo que disse há pouco, estamos a zelar pelo prestígio da imagem da Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar. Penso, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para reafirmar aquilo que foi aqui dito, realmente eu, ao contrário da maioria dos senhores deputados desta comissão, eu tomei posse pela primeira vez a 3 de junho nesta legislatura e sem experiência política ou partidária e muito menos parlamentar. E realmente é triste a forma como os deputados se tratam, quer dizer, isto é uma imagem que realmente os cidadãos têm de nós, que depois é equivalente àquela de que não fazem nada, não é? Ganhamos muito, não fazemos nada e ainda por cima nos tratamos mal uns aos outros. De qualquer forma, claro que há expressões e há graduações, claro que há expressões muitíssimo piores do que patete e fanfarrão e mentiroso compulsivo, mas não deixam de ser desagradáveis e não deixam de ser em qualquer sítio uma falta de respeito. E foi nessa sessão que se trabalhou e que se concluiu. De qualquer forma, o grupo parlamentar do PSD entende que esta segunda conclusão, a primeira conclusão de retirar das redes sociais pode ser excessiva e, portanto, estamos prontos a retirá-la e a manter-se apenas a segunda, portanto, a segunda conclusão, não é? Ponderar retirar essa. Aliás, porque como foi aqui dito, também se não fosse retirada, não havia consequência. E pronto.
Muito bem, senhores deputados.
Só acrescentar uma coisa, desculpe, senhor Presidente, quanto àquilo que o senhor deputado Palmoás reafirmou. Quer dizer, não podemos também ser ingênuos, porque mesmo que os serviços não tenham dado essa indicação ao senhor deputado José Carlos Barbosa, ele recebeu o e-mail a 18 de novembro, penso eu, mas pronto, posteriormente a 5 de novembro. E, portanto, ao ver 23 de setembro, quer dizer, tinha que perceber que aquilo depois tratava-se de um erro, de um lapso, de um copy-paste, de uma coisa qualquer. Portanto, também, e quer dizer, é que ele agarrou-se de tal maneira àquilo porque foi reiteradamente. Podia ter sido uma vez, não me deram resposta, deixa passar. Mas não, foi até à exaustão, penso eu. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Nesse caso, se todos os senhores deputados estiverem de acordo e para não adiarmos mais este parecer, vamos retirar.
Mas e quanto à questão de dar o tal prazo para se pronunciar sobre o tema, se nada disser, dando-se por... É que o ponto é mesmo este. A Sra. Deputada tem toda a razão. Ele intuiria, mas apesar de tudo, em processos, em procedimentos, não se intui. Ou seja, se havendo a possibilidade de dar essa nota e dar essa resposta e ela não ter sido transmitida, eu não desculpe o preciosismo, mas vamos extrair um documento com cujas conclusões já dei nota há instantes de estar de acordo e, portanto, nada tem a opor à avaliação substantiva que a Sra. Deputada faz, mas façamos isto, permite o anglicismo by the book, ou seja, é dar a devida resposta, manifesto, que é o que está aqui vertido, que é manifesto a interpretação única possível, que é um lapso de escrita, querendo o senhor deputado enviar por escrito as suas considerações até à data X, a partir da qual elas não serão tidas em conta. E cumpre-se integralmente a possibilidade do contraditório e o assunto fica arrumado. Já agora fica tudo nos devidos trâmites.
Muito bem, Srs. Deputados. Nesse caso, sugiro ao grupo parlamentar do PSD, visto que também vamos alterar realmente as conclusões e retirar a primeira parte, ficando só a segunda, e também, sinceramente, não é... Portanto, tiramos a primeira, que proceda à eliminação, se eu percebi, foi isso que foi decidido. Portanto, como isso terá que ser alterado do parecer, penso que também não é por mais uma semana e que poderemos proceder a uma última questão ao deputado, dando como prazo a segunda-feira que vem, e vamos ter reunião para a próxima semana e votamos então o parecer para a próxima semana, se estiverem de acordo.
Sr. Presidente, na exata medida que vamos então suspender a votação para reformular, nada obsta que se possa cumprir, enfim, se de facto isso é um desejo e se isso dá a hipótese, naturalmente, dar um prazo que permita na próxima reunião nós termos essa resposta. Acho que, pois...
Se me permitir, até sugerir ao final desta semana.
Pronto, tudo bem, hoje
não tenho nenhuma dificuldade. Vamos lá ver, não será o senhor deputado surpreendido. Sim. Com nenhuma questão sobre esta matéria, sobre o tema. Portanto, até a maior celeridade, totalmente de acordo.
Muito bem, então peço aos serviços para que, juntamente com a senhora deputada relatora, façam esse e-mail, dando como prazo até esta sexta-feira, e iremos marcar a próxima reunião, se todos estiverem de acordo, no dia a seguir ao Carnaval, visto na terça de Carnaval, presumo eu que não seja o dia indicado para marcar a reunião.
Quarta-feira de cinzas para enterrarmos o assunto.
Quarta-feira pelas 14 horas, ok, dia 18 fica marcado então, e nessa altura faremos novamente a avaliação deste relatório. E, entretanto, se já também pudesse ser na altura o pedido de levantamento de imunidade do Sr. Deputado André Ventura, ficarão esses dois pontos agendados para essa altura. Está encerrada a reunião, 14 horas. Obrigado a todos os Srs. Deputados. Eu sou...